no Ar. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania.
Bom dia, eu sou Joel Scali e começa agora o Observatório na Brasil Atual, um programa do Observatório do Terceiro Setor. No programa de hoje, vamos falar sobre mulheres muçulmanas e o preconceito na sociedade. O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 5 da Agenda 2030 da ONU tem como meta acabar com todas as formas de discriminação contra mulheres e meninas no mundo. Com o retorno do grupo fundamentalista Talibã ao poder no Afeganistão, o alcance dessa meta para as afegãs continua ameaçado. Para conversar sobre o assunto, nós vamos receber a Flávia Pasqualin, que é membro pesquisador no grupo de antropologia em contextos islâmicos e árabes, Gracias, da Universidade de São Paulo. Ela é professora nas faculdades de psicologia e direito do Centro Universitário Barão de Mauá. A Sorara Misley, jornalista palestino-brasileira e mestre em doutoranda em assuntos árabes pela Universidade de São Paulo, articulista do portal Monitor do Oriente Médio e autora do livro Al-Nakiba, um estudo sobre a catástrofe palestina de 2017. A apresentação do programa é de Frank Valverde, que também trará os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Você também vai conferir as notícias do mundo com o Lei da Letra, da Rádio ONU, direto de Lisboa. Bom dia, Franklin.
Bom dia, Joel. Bom dia, Flávia. Bom dia, Soraya. E bom dia a você que está em sintonia aqui no Observatório na Brasil Atual.
Qual é o destaque da semana, Franklin?
Meu querido, olhando todo esse cenário que nós temos nesse Brasil, é a falta que faz um estadista nesse país, né? Ter presidente, mas não ter um estadista é um problema, né? Nós temos mais de 500.000 de mortos, né? Chegando a quase 600 mil pessoas vítimas da pandemia. E quem está no poder hoje, no principal posto da nação, na presidência da República, incentiva as pessoas a comprar rifle e não o quilo de feijão. Falta um estadista nesse país. Que tristeza, Joel.
Lembrando que do início do governo Bolsonaro até agora, a última desgraça produzida por esse governo foi que o Brasil entrou no mapa da fome, Franklin.
É verdade, a gente estava saindo aos poucos, já tinha saído, estávamos melhorando e voltamos, né? O Brasil engatou a marcha ré e está indo para trás cada vez mais. É terrível. Terminado esse governo, olha, o próximo que vier vai ter um trabalho árduo para tentar recuperar este país.
Para sermos otimistas, a sociedade civil organizada tem que reagir a esse estado de coisas. Bom dia, Flávia, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
Bom dia, eu que agradeço a oportunidade.
Soraya, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
Bom dia, muito obrigada e obrigada pela oportunidade. Bom dia, Flávia, bom dia, Franklin, bom dia, Joel.
Após 20 anos de ocupação norte-americana e de forças da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, o Talibã voltou ao poder no Afeganistão, com a tomada da capital Cabul. Até o momento, o Talibã tem tentado passar uma imagem de moderado e alega que irá respeitar o direito das mulheres, desde que dentro das normas da lei islâmica, mas sem especificar como isso será feito. Bom, eu vou começar perguntando para você, Soraya. O que significa ser moderado e o que que é esses direitos, né, da lei islâmica?
Okay, obrigada pela sua pergunta. Existe muita confusão e muita desinformação em relação a essa questão. E isso tem a ver com uma ideologia que é difundida, que é para a colonização, e que a gente vê na grande mídia, na mídia nas mãos dos grandes capitalistas. E aí acaba que as pessoas ficam imaginando que lá é uma região uniforme, homogênea, todo mundo é igualzinho, não existe diversidade. Na verdade, como diz o intelectual palestino Eduardo Said, ele escreve sobre isso num livro chamado Orientalismo, o Oriente, a invenção do Oriente pelo Ocidente, que é um reavivamento dessa visão orientalista no século XVIII, já a partir da expansão colonial europeia. que inclui novas regiões. É um Oriente inventado de bárbaros não civilizados, afeitos à violência por natureza e que não podem se autogovernar. Ante um Ocidente de civilizados, racionais, lógicos, pacíficos. E a gente, então, essa é a ideia que se passa. E dentro disso é que surge a islamofobia também. O que a gente vai ver com, primeiro, que existe uma diferença e uma má interpretação do que seja o Islã. O Islã é uma religião monoteísta, uma das três religiões monoteístas, é a última, na verdade, das três, cristianismo, judaísmo e islamismo, ela traz muito das outras duas, inclusive, e ela avança. No século VII, por exemplo, ela garante coisas que ninguém sabe. Por exemplo, no século VII, ela vai garantir o direito à herança para as mulheres, o direito ao divórcio para as mulheres. Inclusive, as mulheres poderiam se divorciar se elas não tivessem prazer durante uma relação sexual. Então, essas questões são colocadas, a educação para as mulheres, a primeira palavra dita pelo profeta Muhammad é leia. Então, a educação sempre foi muito importante. E eu que sou de uma família de origem muçulmana, o meu pai sempre deu muito valor, ele tem duas filhas mulheres, ele sempre deu muito valor para isso. Outra questão é que existe uma confusão e uma má interpretação em relação à religião islâmica de que todas as mulheres têm que usar o véu, é obrigatório. E é uma recomendação dentro do Alcorão, que as mulheres usem o véu, não uma obrigatoriedade. E eu costumo dizer que a gente tem uma obsessão pelo véu, e isso antropólogas, como a antropóloga palestino-americana, desenvolve um trabalho muito bonito, que é As Mulheres Muçulmanas Precisam Ser Salvas. Ela tem um livro sobre isso, e ela fez um trabalho, inclusive, no Afeganistão, mostrando que não, que essas mulheres não precisam ser salvas. Elas têm um feminismo anticolonial, que se defronta contra a colonização e os ocupantes historicamente, contra a opressão machista, e o que elas precisam é de apoio nas suas próprias lutas, nas suas próprias demandas. Elas não precisam ser salvas. Esse salvamento é o que leva o imperialismo a invadir esses países e a deixá-los devastados, como a gente viu durante 20 anos pelo imperialismo americano e aliados no Afeganistão. Então há muita confusão em relação a isso. Essa questão de acordo com a lei islâmica, no caso do Talibã, é muito problemática, porque o Talibã faz uma interpretação equivocada do que é o Islã, uma interpretação fundamentalista equivocada. O Islã não é, isso é uma visão generalista e reducionista, achar que o Islã é por si só opressor às mulheres. Tem um feminismo islâmico, por exemplo.
Ou seja, um importante esclarecimento seu é que o Talibã ele não revela a essência do que é o Islã. Agora
Não.
eu quero ouvir a Flávia. Flávia, nós
Ok.
ouvimos um relato da Soraya, muito importante, e de início a gente já percebeu que tem uma visão bem distorcida, né, da realidade do que acontece, no Oriente Médio.
Se você me permitir só mais um segundinho, desculpa, Joel, só para complementar, é que as pessoas têm uma visão errada de que houve avanços das mulheres durante o período dos Estados Unidos. Parece que então é legal o imperialismo invadir os países. E
Soraya,
isso não é verdade.
ao longo do programa
Perdão.
você vai dar vários esclarecimentos. Você está aqui para
Ok.
isso. Agora eu quero ouvir a
Obrigada.
Flávia.
Desculpa. Bom dia. Bom, total acordo com a Soraya, né? Não. Para a gente que estuda, né, o Islã, eu estou aí nessa seara também já tem uns 10 anos, então quando a gente conhece de fato, né, que a gente adentra esse universo, né, tanto das mulheres muçulmanas, do Islã total, né, a gente vê o quanto a nossa visão é carregada de preconceito, né, o senso comum, né, o quanto eu digo assim, meu primeiro contato, né, com o país muçulmano foi em 98. Quando eu fui para a Turquia, que era o sonho da minha vida conhecer a Turquia, né? E eu sempre conto isso até para os meus alunos, né? Nessa minha viagem, né, antes de eu ir, né? Eu recebia várias orientações, né? De colegas, assim, de olha, muito cuidado com os homens, né? Porque essa visão, né? O homem bárbaro, né? A gente não tinha ainda muita noção. A gente não, o pessoal aqui não sabia Turquia, o que a gente conhece de turco aqui. É o que a gente denomina, né, os árabes, né?
E ninguém sabia. Bom, Turquia se fala árabe, era aquele rolo, né? Hoje, por conta das novelas, por causa dos acordos comerciais, né, que se estreitaram aí nos últimos 10 anos, então a gente ouve mais sobre Turquia e mais sobre essa parte do mundo. Mas em 98 a gente muito pouco sabia. Então eu recebia muitas recomendações de como me portar na Turquia, do que esperar desses homens, né? E ouvia muita coisa também sobre as mulheres, né? E quando eu chego lá na época, né, eu fiquei, mas espera aí, né? Que ideia é essa, né?
Não é bem essa a realidade. Assim,
muito atuantes, inclusive.
Você foi alimentada, né, com informações equivocadas. Segundo a tua percepção, onde começa esse preconceito em relação ao Oriente?
Eu acho que é um bom caldo que a gente tem, né, na nossa sociedade. Eu acho que muito do que a Soraya, né, já trouxe, né, essa visão, né, Oriente, Ocidente, essa criação, né, eles como bárbaros e nós como civilizados, né? Existe também aquela coisa que eu brinco na minha tese de doutorado que eu estudei, casamentos de brasileiros com muçulmanos estrangeiros, né? Quando a gente joga no Google, né, a gente coloca lá homem árabe, homem do deserto, a gente já vai ver também essa exploração desse homem viril, esse homem das areias, o homem do turbante, o homem que casa, né? Como a gente viu na novela, aí a gente teve o Said, né? Que foi muito falado durante a minha tese, né? Que era aquele homem que cuida da mulher, que dá o ouro, que, né, essa mulher que não trabalha. Então, muita gente, quando eu dizia que estava estudando casamento, o pessoal às vezes brincava, falava, ah, você está procurando um Said, né? Brincando, né? Porque é esse homem, né? Então, existe todo, né, esse imaginário, né, sobre esse outro, sobre esse Oriente, né, sobre essas mulheres guardadas, vitimizadas, né? E quando eu vou para lá, eu vejo que não é nada disso, né? Eu vejo mulheres extremamente atuantes, mulheres bravas, eu brinco que eu falo assim, as turcas, né, eram bravas, atuantes, né? E isso despertou o meu interesse até pela pesquisa, né? Eu falei, o que é isso que a gente escuta tanto, né? A gente recebe tanta informação e, na verdade, né, não é isso, não é nada disso. Me apaixonei, assim, né, por esse, já era muito encantado por tudo, né? E aí, onde eu resolvo até estudar, falei, não, tem alguma coisa errada nisso, né? E aí, então, como eu trabalho com etnografia, né, eu fiquei, frequentei durante 10 anos aí, em contato com os turcos, né, que era a comunidade que eu tinha mais proximidade, não só com os turcos, mas com os árabes também. Então, eu frequentei, assim, de frequentar a casa deles, de frequentar tudo, né, porque eu estava estudando casamento ali, né. E me surpreendi demais, né, quando a gente vai conhecer a religião, né, quando a gente deixa esses falatórios que a gente ouve generalizado e realmente vai estudar e vai entender, né. E aí a gente vê, né, por exemplo, hoje no mundo são quase 2 bilhões de muçulmanos, né? É a religião que mais cresce no mundo. Eu digo, se todos eles fossem terroristas, né, como o pessoal gosta de dizer, já tinham implodido o mundo, né? A gente já tinha virado pó. Então, não é isso, né? O que se pega é uma fatia minúscula, né, de um grupo como, por exemplo, o Talibã, que tem ali, eu digo, que ele tem uma leitura literalista do Alcorão, né? E a gente não pode entender o Alcorão como algo universal, porque é como qualquer religião, né? A cultura que ela está inserida vai dizer muito, né? O nível de educação daquele povo, tudo isso, né? A cultura e religião, eu digo que eles estão no mesmo caldo, né? É difícil a gente separar até onde vai a cultura, até onde vai a religião.
Você colocou um aspecto importante, Flávia. A gente sempre, quando analisa o Islã, a gente tira do contexto, né? E aí, claro, é aí que vem uma das principais distorções. Agora nós vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. Unicef, 10 milhões de crianças no Afeganistão precisam de ajuda para sobreviver. A Lei da Letra, de Lisboa, tem as informações.
Segundo a diretora executiva do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, 10 milhões de crianças no Afeganistão precisam receber assistência humanitária para sobreviver. Henrietta Fore afirma que 1 milhão de menores poderão sofrer de desnutrição severa este ano, correndo risco de morrerem se não receberem tratamento. A chefe do Unicef chama a atenção para outros números do conflito no Afeganistão. 4 milhões e 200 mil crianças estão fora da escola, sendo metade meninas, e cerca de 435 mil mulheres e crianças estão vivendo como deslocadas internas. Para Henrietta Fore, esta é a realidade sombria das crianças afegãs. A diretora-geral reafirma o compromisso da agência em continuar no país trabalhando em prol dos menores e tentando entregar vacinas, garantir abrigo, água potável e serviços de saneamento e de nutrição. Henrietta Fore faz também um apelo ao Talibã para garantir que Unicef e parceiros humanitários tenham acesso livre e seguro para poderem entregar assistência a todas as crianças do país. No domingo, a agência e a Organização Mundial da Saúde, OMS, fizeram um apelo conjunto por acesso imediato para a entrada de medicamentos e de outros suprimentos vitais a milhões de afegãos. O Unicef e a OMS estão comprometidos em continuar no país a fornecer ajuda aos civis, mas lembram que nenhum voo comercial está autorizado a aterrissar na capital Cabul. Com isso, o Unicef e a OMS têm dificuldades para fazer entrar suprimentos e pedem o estabelecimento imediato de uma ponte aérea humanitária para acesso desimpedido de ajuda ao Afeganistão. Da ONU News, em Lisboa, lê da letra.
Continuamos com o
Segundo.
Observatório na Brasil Atual, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje estamos falando sobre mulheres muçulmanas e o preconceito na sociedade, com a professora Flávia Pasqualin e a jornalista Soraya Misley, que é jornalista palestino-brasileira. Agora vamos com o momento ODS, com Frank Valverde.
Joel, cada programa nós reservamos um espaço para falar sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável, né? O momento ODS, que fala da Agenda 2030 da ONU. E no programa de hoje nós vamos destacar o item 16, que trata da paz, justiça e instituições eficazes. Para o caso aqui do Brasil, essa meta de número 16 indica o seguinte: fortalecer as instituições nacionais relevantes, inclusive por meio da cooperação internacional, para a construção de capacidades em todos os níveis, em particular nos países em desenvolvimento, para a prevenção da violência e o combate ao terrorismo e ao crime. Esse é o item 16 da ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, da Agenda 2030 da ONU. E, Joel, aproveitando que você me chamou, eu queria falar sobre a nossa enquete, né? A cada programa nós elaboramos uma enquete relacionada com o tema do programa que nós estamos apresentando. E para o programa de hoje, nós fizemos a seguinte pergunta: você sabe o que é islamofobia? E o resultado foi o seguinte na nossa enquete: 69% disseram que sim, que sabem o que é islamofobia, contra 31% que disse que não sabe o que vem a ser a islamofobia. E eu queria aproveitar, Joel, nessa situação toda que está vivendo o Afeganistão nos dias de hoje, né? O Talibã voltando ao poder, né? E a gente já começa a perceber que a vida não será tranquila para o Talibã nessa nova administração, né? Podemos dizer assim, do grupo, né? Porque o Estado Islâmico, que é outro grupo, né, já fez um atentado aí. Então eu perguntaria, né, para Flávio, para Soraya, que acompanham muito, muito de perto a política nesse mundo islâmico, o que pode se esperar desses conflitos entre o Estado Islâmico, que já mostrou que vai estar presente no Afeganistão, né? A ação que nós tivemos na semana passada já mostra isso, e o Talibã, com relação à situação da mulher. Como é que ela fica entre esses dois grupos aí, combatendo e com visões, digamos assim, não muito favoráveis à participação feminina? Podemos começar com a Soraya.
Então, Franklin e Joel, se vocês me permitem, assim, o próprio dado da Unicef já mostra que a situação das mulheres já era ruim, e das crianças, né? Quando eles dizem que 10 milhões de crianças precisam de ajuda para sobreviver, já mostram que não passou de cartão postal do imperialismo, né? Essa ideia de que houve avanços na situação da maioria dos afegãos e afegãs. Na verdade, o Afeganistão é um país muito pobre, e isso tem diretamente a ver com a colonização desde fins do século, desde o século XIX. Por lá, por ser uma área estratégica, né, para trânsito de mercadorias. Aliás, é importante dizer que os afegãos não são árabes. Vejam só a generalização, a maioria das pessoas pensa que são árabes, né? É um país ali na Ásia Central e ele faz fronteira com outros seis países. Ele é muito estratégico. O controle dele para o imperialismo na região é muito estratégico. É por isso que passam por lá muitos ocupantes. Os Estados Unidos são
Estado
os maiores.
tampão, né? O pessoal na Segunda Guerra Mundial falava, o Estado tampão, né?
Exatamente, exatamente. E outra coisa, o Talibã já controlava praticamente 70% do país antes dos Estados Unidos saírem. Eu penso que se banalizou o que acontecia com as mulheres, com a relação ao direito das mulheres durante a invasão americana, justamente por essa visão orientalista, né? Eu tenho vários dados e que eu posso falar depois, mas que mostram que não havia avanços, não houve avanços, a não ser para um diminuto grupo de mulheres em áreas urbanas que serviu como imagem para o imperialismo. Olha como nós somos os salvadores, que era o discurso que eles utilizaram na sua guerra contra o terror, muito entre aspas, né? Na sua disputa geopolítica, dizendo que iam levar, salvar as mulheres, levar democracia, direitos humanos, e nós vemos as atrocidades que são cometidas em nome desses direitos humanos e democracia. Então, primeiro esse ponto. Segundo, eu penso o seguinte: o Talibã, ele vem com um discurso diferente porque ele quer ser reconhecido internacionalmente, né, neste momento. Mas, na verdade, eu tenho acompanhado muito as feministas do próprio Talibã, o que elas estão postando, e tem feminismo no Talibã, né? E é o feminismo anticolonial. E tem uma organização que é muito antiga, que é a Associação Revolucionária de Mulheres Afegãs, foi criada ainda em 77, elas estão lutando e continuam lutando, se organizando, inclusive mulheres organizaram um protesto logo que o Talibã assumiu. Elas sempre se colocaram contra a ocupação americana e contra o fundamentalismo, que nada tem a ver, não representa. E aí elas dizem o seguinte, que essa versão light ou paz e amor do Talibã não é verdade, né? Justamente por conta dessa vírgula de acordo com a lei islâmica, quando você faz uma interpretação completamente equivocada e quando você não tem um governo laico que pode abarcar aqueles que não querem seguir a religião, por exemplo. Ou que tem uma outra visão da religião, certo? Agora, então eu acho que o Talibã vai ser, sim, ele vai, no começo, buscar estabilidade, mas ele vai ser opressivo, sim, um sistema opressivo. O que é muito diferente de a gente reivindicar que o imperialismo é o salvador ou que salvou as mulheres antes, né? Mas que o próprio povo afegão tem o direito de tomar as suas decisões e ter o poder nas suas mãos, e eles têm condições de fazer isso, como têm lutado e feito, inclusive, as mulheres afegãs. Em relação a essa questão do Estado Islâmico, então, é uma minoria também, né, dentro dessa ideia aí. A gente viu o que aconteceu no aeroporto, e eu acho que essa disputa não é entre o Talibã e o Estado Islâmico necessariamente. Eu não tenho a profundidade para falar muito sobre isso, mas eu acho que eles são minoritários, o que eles fazem é chamar muita atenção. Basicamente é isso.
Flávia, sua visão sobre o assunto.
Eu acho assim, o Talibã ele nunca desapareceu, né, durante esses 20 anos de ocupação dos Estados Unidos, né? Eles saem, né, das áreas mais urbanas, né? E ele vai para o interior desse país, né? Então, lá ele continua existindo, né? E como a Soraya coloca, né? E quando a gente fala de mulheres, da mesma forma a gente fala de Islã, né? Que Islã é esse, né? De que país a gente está falando? De que local? De que cultura? E quando a gente diz também mulheres muçulmanas, né? A gente não pode colocar tudo no mesmo balaio, né? Existem essas mulheres que são de uma região mais urbana, né? E existem as mulheres que viviam, que continuaram vivendo nessas aldeias. O Afeganistão é um país, acho que quase que 80% rural, né? Então, a grande maioria da sua população não está nas regiões urbanizadas, né? Então, essa população, essas mulheres, muito pouco mudou com os Estados Unidos lá ou não, né? elas continuaram ali na toada da vida delas, né? E existem muito grupos, né? O Afeganistão, ele é formado por quatro etnias, né? Existem muitas brigas internas ali entre eles, né? De reconhecimento de poder. Isso nunca foi unânime, né? Nem com os Estados Unidos. Bom, acho que a prova maior é que, né, os Estados Unidos saem e em 3 dias eles estão lá atuando e tomando todas as cidades. Quer dizer, esse Talibã estava vivíssimo, né? Ele não ressuscita, né, em 3 dias, aí, em um mês que os Estados Unidos está saindo. Ele já estava ali atuando, né? Então, a vida dessas mulheres no interior muito pouco mudou, mesmo porque muito pouco foi feito também pelos Estados Unidos, né? Para melhorar a condição dessas mulheres, né? A gente tinha ali, como a Soraya coloca, né, aquela vitrine, né, de algumas mulheres que já tinham uma vida mais urbana, que já tinham uma condição socioeconômica diferente, né, desse pessoal mais do interior. Então, assim, há dados até, né, por exemplo, tem especialistas aí na área de relações internacionais que dizem que as mulheres, né, com uma condição de vida melhor, uma classe média que tinham condições, já estavam saindo, deixando o Afeganistão, já tem aí 1 ano, porque já imaginavam o que viria, o que estava para acontecer, né? Então, não é muita surpresa tudo isso, né? O que está acontecendo agora, né? E eu também duvido muito que eles, é claro, né, que eles estão tentando, eles estão fazendo, é um grupo político, né? E eles estão fazendo aliança aí com esses pequenos clãs aí que existem, né, dentro do próprio país. E é claro que dizer, né,
Para
que eles
conseguir uma
têm uma...
certa governabilidade, né?
Exatamente, para
Agora, você
tentar ter
fala
uma
uma coisa
certa
importante.
governabilidade, né?
Durante 1996 e 2001, o Talibã adotou uma visão extremamente rigorosa da lei islâmica. Aliás, a Soraya tocou nesse assunto, impondo restrições de locomoção, estudo e trabalho para as mulheres. Agora, qual é a sua expectativa? O que que vem agora, né?
Eu não acredito que vá haver muita mudança, porque, né, é um grupo que ele tem uma interpretação literalista do que está escrito, né? Então, eu acho muito difícil que isso vá se mudar, né? Essa consciência não vai mudar, eu acredito, né? É claro que agora tem um discurso, né, fazendo essa mediação, né? Mas eu acho que muito pouco vai mudar, porque essa é a interpretação que eles têm, né? Que vai diferir aí, né? Inclusive a própria essa interpretação que eles têm, né? Dentro do Islã a gente tem as escolas, né, de interpretação, né? São quatro escolas sunni e uma escola xiita, né? E isso vai mudar um pouco essa interpretação do Alcorão. E a escola que o Talibã, né, escola, né? Essa interpretação que eles fazem é algo que está fora de qualquer uma delas, entendeu? Então a gente está falando de uma exceção, né? Essa interpretação que eles têm do Alcorão é uma exceção. E aí, né, se divulga essa questão de que se toma, né, essa palavra em Sharia, né? É porque eles querem estabelecer a Sharia, né? Bom, qualquer muçulmano segue a Sharia, né? A Sharia significa caminho. É o caminho para Deus, né? O que é a Sharia, né? É o Alcorão e os hadiths do profeta, né? São os dizeres do profeta e a vida que ele levou, né? Então qualquer muçulmano segue Sharia, né? Quem for um muçulmano praticante, ele vai seguir. Então essa coisa de que eles querem implementar a Sharia, não é isso. Eles querem implementar uma visão literalista e estreita do que eles acreditam, né? E isso é uma minoria da minoria da minoria, né? Não segue os demais, né?
Ah,
Inclusive,
ia.
eles são contraditórios, né? Nos próprios atos deles, né? Se a gente for analisar eles, né, enquanto muçulmanos, eles são contraditórios do que diz o próprio Alcorão.
Ô, Soraya, agora eu quero te ouvir. Como é atingir a Sharia num ambiente deste, muito difícil para mulheres e crianças? Como o movimento feminista deve atuar lá nesse ambiente? Com 80% da população vivendo nas áreas fora no campo e só 20% na cidade.
Na verdade, o movimento feminista afegão nunca parou de atuar. Como eu disse, a mais antiga organização feminista é ARAWA, que é a Associação Revolucionária de Mulheres Afegãs, foi criada em 77. Inclusive, depois disso, a gente tem a ocupação soviética a partir de 79, e a liderança delas, a fundadora, que é a Mina, foi assassinada no Paquistão. Não é uma colaboração da polícia secreta, do serviço secreto, o braço do serviço secreto russo, a KGB. Então, veja, né, essas mulheres nunca tiveram uma condição tranquila para atuação. Né? E a gente tem que desmistificar essa ideia de que o ocupante é legal e que vai salvar as mulheres, né? Porque o que a gente vê é justamente o contrário. Depois vem guerra civil, então sempre foi uma atuação muito difícil para as mulheres. Mas mesmo durante a imposição da burca, né, a partir do Talibã, que o Talibã é fruto, né, desses ditos salvadores de mulheres, eles vão armar e criar esses grupos. É, por exemplo, o Talibã, ele durante a ocupação soviética, os Estados Unidos, Paquistão e Arábia Saudita financiam os mujahidins, os grupos que vão dar origem aos senhores da guerra, né, que é como o pessoal lá no Afegão chama, que são os oligarcas, né, que vão controlar essas nacionalidades oprimidas nas aldeias. E o Talibã tem a sua origem aí também. Inclusive, esses grupos, o Paquistão, Arábia Saudita e Estados Unidos, vão financiar essas escolas religiosas fundamentalistas no Paquistão. Eu costumo dizer que esses salvadores de mulheres é que criaram o cativeiro das mulheres afegãs, mas ninguém sabe disso, né? Então, eu queria dizer isso, que primeiro, essas mulheres nunca pararam de atuar. Há organizações feministas, e durante o período do Talibã, do governo do Talibã, de 96 a 2001, em que ele impôs a burca, elas usavam a burca contra a burca, porque elas não queriam usar a burca. Usar a burca não foi o Talibã que inventou, né? Na etnia Pashtun já tinha antes 2%, mas eram só 2% de mulheres minoritário que usavam a burca como uma cultura, um costume. Se a mulher quiser usar a burca, é um direito dela, eu apoio e respeito. O que não pode é a imposição, né? A gente não pode impor a vestimenta a nenhuma mulher ou achar que o véu é o problema, porque tem mulheres que lutam pelo direito de usar
Você
o
usa
véu.
burca?
Quê?
Você usa burca?
Eu não sou afegã.
Mas é muçulmana.
Eu tampouco sou religiosa.
Ah, você não é religiosa.
Não, e se eu talvez estivesse no Afeganistão, eu usaria o que eu acho lindíssimo nas aldeias, né, entre as pastuns, que é como uma vestimenta indiana, né, que é um lenço mais solto, colorido, e como as mulheres no Afeganistão, a maioria utilizava. Agora, essas mulheres feministas usavam a burca contra a burca. Como? Elas usavam a burca para levar informação para outras mulheres, documentação e comprovar e levar elevar a consciência. E hoje elas dizem que as mulheres estão com a consciência muito mais avançada, inclusive nessas aldeias. Essa questão que você colocou, se eu uso a burca, como eu respondi para você, eu não sou afegã,
Não,
né?
não é afegão, mas é muçulmano, não é?
Não sou
Então,
muçulmana, não sou
também
religiosa.
não? Religiosa.
Minha família é muçulmana, eu
A
sou de origem
família é.
muçulmana.
E não houve
É,
imposição para você usar a burca.
não existe entre os árabes a burca, né? Entre os palestinos, a minha família é palestina, não existe. A burca não é uma coisa muçulmana, é de uma etnia, né? Para começar, assim, não é muçulmana, não é um
É
costume
importante você
islâmico.
esclarecer isso.
É, tem vários tipos de véus, né? Também, as pessoas não sabem, mas tem vários tipos de véus. Eu sou de origem muçulmana, eu não sou religiosa, não quer dizer que eu não seja, não tenha a minha origem muçulmana, né? Agora, eu tenho a lição do que é o islamismo desde criança. E o islamismo, como meu pai me ensinou, que teve duas filhas, é a religião da generosidade, da justiça social, da igualdade e do respeito à mulher.
Isso é
E
muito
mesmo
importante.
E a minha mãe nunca usou véu. Minha mãe é muçulmana. Mas se ela quisesse usar o véu, era um direito dela usar o véu. É isso que eu estou dizendo. Tem mulheres que lutam pelo direito de usar o véu. Por exemplo, eu estive na Tunísia. E na Tunísia, eu estive em 2013, havia uma recomendação, porque a Tunísia tem uma forte herança por conta da colonização agressiva francesa, de proibir as mulheres de usar o véu na universidade. E elas fizeram um movimento pelo direito de usar o véu, sabe? Então a gente vai decidir como as mulheres devem se vestir em qualquer parte do mundo? Essa é uma visão equivocada, né? Tem uma questão cultural também, tem uma questão de as mulheres que querem usar o véu ou não querem. Quem tem que decidir isso são as mulheres. A gente tem que abrir mão dessa obsessão de achar que o problema é o véu ou a vestimenta da mulher, o problema é a imposição.
Isso, mas os coletivos feministas aqui no Ocidente têm também expressam uma visão equivocada, né, do que acontece, por exemplo, lá no Afeganistão. Como sensibilizar esse feminismo ocidental a respeito do que você está falando?
Eu acho que nós ocidentais, né, a gente precisa, eu acho que existe uma ideia errada, né, de que nós temos que dar voz a essas mulheres, né? Essas mulheres têm voz, né? Como a Soraya trouxe para a gente, né? Essas mulheres nunca se calaram, né? Elas estão atuando da forma como elas podem, com os recursos que elas têm, né? Elas estão produzindo, né? Elas estão brigando, elas estão falando, elas estão lutando pelos seus direitos, né? No Afeganistão, no Brasil, em todos os lugares, né? Então, eu acho que o que a gente tem que fazer é dar escuta, né? É escutar primeiramente o que essas mulheres, elas querem usar véu, né? Como a Soraya trouxe aqui na Tunísia, na Turquia também teve, né? Teve, se não me engano, acho que foi próximo do ano 2000, né? O governo proibiu que as estudantes fossem para as escolas com véu, né? E elas fizeram um protesto de que não, a gente quer usar o véu. O véu é um símbolo religioso, né? Tem um significado religioso para elas, né? Então, assim, os próprios maridos não falam nada se a esposa deve usar ou não. Pelo menos todos que ali que tiveram comigo durante a minha tese, né? Egípcios, turcos, ninguém fala nada. É uma prescrição religiosa, né? Que você vai usar se você quiser ou não, né? Conforme você. Então, tem mulheres às vezes que passam 40, 50 anos sem usar o véu. E chega numa determinada idade, ela diz, não, eu acho que agora sim, eu vou usar o véu, eu estou pronta, né? Então, elas que escolhem, não são maridos que vão dizer, né? Minha esposa tem que usar ou não, porque é entre ela e a religião, né? Então, quando a gente tem essa visão, e às vezes, né, as ocidentais ficam muito preocupadas com essa questão da vestimenta, né? É como se a vestimenta fosse o grande problema, né, das mulheres.
O grande problema é a visão equivocada que nós temos, que é uma visão que expressa uma visão colonialista, né? A respeito dos...
Exatamente, exatamente, né? E tanto essa visão, né, que a gente tem, né, de que a gente vai salvar o mundo, a gente vai salvar essas mulheres, né, coitadinhas delas, né? Nós vivemos num país extremamente violento para as mulheres, que é o Brasil, né? Nós temos Lei Maria da Penha, nós temos mais de 20, cerca, acho que de 20 leis aí tentando garantir direitos de mulheres no Brasil, né? Nós temos 500 mulheres vítimas de abuso, né, por hora no Brasil. Então, olha a nossa situação, né? Eu acho que a questão das mulheres é um problema mundial, né? Não é problema do Afeganistão, não é só problema, não é problema de sociedades muçulmanas, sabe? Eu acho que é muito isso que a gente precisa ter em mente, né? É um problema geral, né? E as mulheres precisam de serem escutadas, né? Nas suas reivindicações, né? É claro que a condição dessas mulheres não é fácil, né? É muito, imagino, né? O quanto devem sofrer, né? E o quanto devem passar, o quanto lutam e tudo mais. Mas eu acho que ser mulher é estar nessa luta, né? Ou lá ou aqui, a gente está sempre enfrentando as nossas batalhas, né?
Deixa eu fazer um convite agora, Flávia, para os nossos ouvintes. Você quer ficar informado sobre projetos, causas sociais e direitos humanos? Siga o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhe informações do Brasil e do mundo. No Instagram é @observatório3setor, no Facebook é facebook.com/observatório3setor. Nossos programas de rádio também estão disponíveis no canal do Observatório no YouTube. Lá também você encontra entrevistas e quadros de como você sabia e você conhece, que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a sociedade brasileira. Você também pode assistir lives realizadas pelo Observatório todas as quinta-feiras, às 17 horas, no YouTube. Nesta quinta-feira, hoje, dia 2 de setembro, nós teremos a live com a professora Marina Penchilivanis, que é idealizadora da plataforma de educação para gentileza e generosidade. Não perca, hoje às 17 horas, uma live com a professora Marina Penchilivanis, a idealizadora da plataforma de educação para gentileza e generosidade. Não esqueça, hoje às 17 horas, live do Observatório do Terceiro Setor. Muito bem, Frank Valverde, quero ouvir um pouco. Temos informações,
Sim, Jota,
dicas, perguntas.
temos uma informação muito importante. Eu costumo sempre, nos nossos programas, destacar a nossa plataforma, o nosso site, né, que é observatório3setor.org.br, 3 em numeral, e lá tem uma série de matérias importantes que abordam inúmeros temas que vocês podem se aprofundar. Um deles, por exemplo, nós temos uma matéria que fala sobre genocídio no Brasil. Mais de 70% da população indígena foi morta. Ou seja, nós vivemos esse genocídio já há 500 e tantos anos, né? Além deste outro recente agora que nós estamos vivendo, que é a pandemia, de uma certa forma, a gente pode até entender como se fosse um genocídio, né? Outras matérias importantes que nós temos no nosso site é que o fogo já destruiu mais de 261 mil hectares no Pantanal em 2021, só neste ano. Olha só como é que está a situação no Pantanal, extremamente dramática. E tem uma outra matéria também que fala sobre uma idosa que pede gordura de boi em açougue para alimentar 9 pessoas da sua família. E a matéria que eu quero dar um destaque especial é com relação ao tema do programa de hoje. É uma matéria que foi escrita pela Isabela Alves e com o título de Islamismo, Feminismo Islâmico, a luta das mulheres no Afeganistão e no Paquistão. Foi realizada uma pesquisa, né, foi divulgada a pesquisa da Thomson Reuters Foundation em 2018, que apontou os 10 países mais perigosos para as mulheres, entre eles o Afeganistão e o Paquistão, né, países que são vizinhos, né, e que têm um conflito já de muito tempo. Não sei agora como é que vão com o Talibã, se esse conflito vai se acirrar mais ou realmente vai acabar, né? E eles apontam que entre esses países, né, o Afeganistão e o Paquistão, né, eles estão associam, né, as palavras da Flávia, da Soraya mostram que há um certo preconceito, mas associam que essa violência está ligada à questão da maioria muçulmana, né? Talvez seja a interpretação errônea e, na verdade, isso é o que está por trás disso é o problema do patriarcado, mais do que qualquer outra coisa com relação à situação da mulher,
O Frank,
tanto no Afeganistão como no Paquistão.
outro destaque da Flávia é de que, não sei a posição, mas pode incluir o Brasil também, de um país perigoso para as mulheres, né?
Sem
Diante
dúvida.
dos dados que nós temos
Sem
acesso
dúvida.
também.
Acabar, a matéria acaba centralizando em cima desses dois países, né? Mas se a gente for avançar, a situação do Brasil piorou muito, e mais, hein? Piorou depois da entrada desse novo governo, né? Vamos também colocar todas as tintas aí como devem ser colocadas, né? Houve uma piora assim brutal da situação da mulher nesses últimos 3 anos aí, né? Acho que antes estava uma situação diferente, nós tínhamos uma presidenta na República que estava com uma política mais inclusiva, e agora a coisa, depois do golpe parlamentar, mudou a situação. E eu quero também, para finalizar minha participação nesse bloco aqui, Joel, dizer que essas e outras matérias poderão ser vistas, lidas, né, no observatório, no nosso portal. Que agora também nós temos um formato em áudio, né, através de uma ferramenta de audiodescrição dos conteúdos escritos, ou seja, é o Observatório Terceiro Setor com uma política inclusiva.
Muito bem, está aí. Soraya, eu quero te ouvir um pouco mais a respeito. Você e a Flávia estão esclarecendo muito, inclusive para nós, coleguinhas, na primeira pessoa, para mim, Joel, aquela confusão de véu e burca e de religiosidade é muito importante. E a gente percebe que, mesmo jornalistas, né, nós temos informações equivocadas que acabam se consolidando e a gente não se preocupa. Esse programa também vai servir muito para isso, esse papo com você e com a Flávia. que no começo de agosto, um grupo de mulheres afegãs foi à rua em oposição à retomada talibã ao poder no país. Somos mulheres, queremos nossos direitos, segurança, educação e participação política, declararam as manifestantes com cartazes. Elas repetiram seus pedidos em frente a um comboio do grupo extremista. O vídeo mostra que o momento foi compartilhado por uma jornalista afegã. As mulheres afegãs precisam ser salvas? Você começou essa participação do programa dizendo: olha, a visão colonialista que nós temos de lá, elas precisam ser salvas? Quais são os perigos reais que elas sofrem? E o que está acontecendo de verdade em relação à mulher afegã no momento?
Não, as mulheres afegãs não precisam ser salvas. De fato, elas no primeiro dia já saíram em protesto e elas mesmas estão dizendo que, como eu coloquei, houve um avanço na consciência e que elas vão seguir na sua luta de forma clandestina, tomando os cuidados com a sua própria segurança, mas vão seguir na sua luta e que a luta delas sempre foi contra o imperialismo, contra a ocupação imperialista e contra essa visão fundamentalista equivocada. Então, elas não precisam ser salvas. Elas precisam que a gente apoie, como foi falado pela Flávia, né? A gente abra mão dessa visão colonial, nesse pensamento colonial, né? De que é até uma ideia de superioridade, né? Que a gente tem. E que a gente precisa abrir mão disso. E ver quais são as suas demandas e reivindicar que elas tenham o direito a decidir sobre o seu próprio, sobre os seus corpos, sobre o seu destino, assim como toda a população afegã. Essa associação de mulheres que eu estava colocando diz que não se a maioria da população não se sente representada pelo Talibã, né? E a situação das mulheres realmente é uma situação dramática que, como eu coloquei, não melhorou durante a ocupação americana. Em 2003, por exemplo, 80% das mulheres, 2 anos depois da ocupação, 80% não podiam ler e escrever. 80% das mulheres. Em 2003, o país era vice-campeão em mortalidade materna. Em 2020, estava entre os 10 ainda campeões em mortalidade materna. Então, isso já revela que não houve avanços significativos. Essa organização de mulheres que eu coloco, ela denuncia que o que se fez foi isso que eu coloquei, para manter a sua imagem de salvador das mulheres. Algumas poucas mulheres passaram a ter assento nos parlamentos e algumas ONGs receberam financiamento. E, né, entre essas mulheres são aquelas que nós vemos como cartaz de que houve melhoras, né?
Tá aí.
Então, no geral, existe uma luta que as mulheres seguem travando e que seria muito bom que a gente que essas mulheres realmente pudessem travar essa luta sem essa eterna ameaça de ocupação imperialista.
A
Sabe?
Soraya, ela acentuou essa eterna ocupação ocidental lá no Afeganistão. Eu quero te ouvir, Flávia. Quais são os perigos da visão ocidentalizada sobre o que está acontecendo lá no país, no Afeganistão?
Eu acho que esse nosso pensamento, né, colonialista, né, que a gente tem, né, muito se fala, né, do Talibã, né, o que o Talibã está fazendo, né, a opressão do Talibã sobre essas mulheres, né, mas a gente nunca questiona o colonizador, né, o que foi que os Estados Unidos fez durante 20 anos para essas mulheres, né, 20 anos de ocupação e a gente tem exatamente, né, essa vitrine aí que foi Cabul, né? Pouquíssimas mulheres, né? Os dados aí comprovam, né? Então, enquanto não se melhora, né, a questão da educação dessas mulheres, né? Essas mulheres, elas não sabem ler. Então, elas vão acreditar naquilo que for passado para elas, né? Elas não leem o Alcorão, elas não interpretam esse texto, né? E a gente sabe que essa interpretação, né, que esse grupo tem, é claro que é ao seu bel prazer, né? Eles têm um interesse nisso, né? É aquilo que eu digo, né? O problema do Afeganistão não é porque ele é um país muçulmano, né? É um país pobre, né? É um país sem educação, é um país invadido, é um país, né? que vem sofrendo aí ao longo da história, né? Então, esses fatores culturais, né? Então, e as pessoas confundem isso, né? Por exemplo, como a Soraya colocou, né? O uso da burca não é um preceito religioso, não está no Alcorão que a mulher deve usar a burca. Só para esclarecer, né? A burca é aquela vestimenta lá azulzinha que a gente vê, né? Nessas afegãs, né? Que tem o olho todo tapado também, né? Existem vários tipos, né? Existe a burca, existe o niqab, né? Que é mais utilizado no Irã, o chador, também, né? Utilizado no Irã, niqab, Arábia Saudita, e o hijab, né? Que é o que a gente vê, né? Que é aquele lenço amarrado na cabeça, e cada país aí, Egito, Turquia, vai ter lá o seu modelinho de uso, né? A única coisa que o Alcorão pede é para que a mulher se cubra, tenha modéstia, né? Então, essas questões culturais, né, por exemplo, como o uso da burca, é algo cultural, não é do Alcorão. Então, enquanto as pessoas, né, enquanto essas mulheres, elas não puderem ler, elas não puderem ter a sua própria leitura do Alcorão, a sua interpretação, elas vão acreditar naquilo, né, que vai ser passado para elas, né? E é claro que vai vir, né, com toda esse patriarcado que existe, né? Essa leitura, né, machista, né, sobre o Alcorão. E quando a gente vai ler, eu, por exemplo, a parte, né, sobre casamentos lá no Alcorão, ele de trás para frente vai falar: as mulheres são cheias de direitos, né, cheia de direitos, né? E eu até cito assim, foi muito mais fácil eu encontrar abertura para falar sobre sexo no casamento com sheiks, né, muçulmanos, né, do que com outras religiões que eu procurei para falar. Todos eles foram abertíssimos e me receberam para falar sobre sexo no casamento, né? Enquanto outras religiões, né, religiões tradicionais, né, que para mim teriam uma certa
A
importância,
gente sabe que existe um tabu em relação ao sexo, sobretudo aqui no Ocidente, em
mas
alguns países, né, que são muito
para
religiosos.
o muçulmano, né, que tem estudo, que tem essa leitura, que tem essa interpretação do Alcorão e lê o que está realmente escrito ali, né? Ele não vai ter essa
Olha
ideia.
que coisa interessante que você está trazendo na entrevista de hoje. Muito importante. Nós estamos caminhando para o final. Conversa com vocês foi muito boa, mas está fechando o programa. Eu preciso dar 30 segundos para o Frank dar seu destaque final. Ele também tem um recadinho a respeito da campanha, não é isso? Do Observatório, que a campanha é Observatório em Movimento, não é isso, Frank?
Verdade, João, é verdade. Já estamos a 5 minutos, então rapidamente eu quero falar que nós temos a campanha Observatório em Movimento, que tem o objetivo de coletar informações, ouvir especialistas das mais variadas áreas do conhecimento, para falar um pouco sobre o viver a pandemia e o pós-pandemia, porque com certeza, depois dessa pandemia, o mundo será totalmente diferente do que nós estamos vivendo durante esta pandemia e do que era antes da existência dessa pandemia. E também quero fazer um convite a todos e a todas que conheçam uma nova ferramenta que nós temos no nosso site, que é o Apoie o Terceiro Setor, uma plataforma online de financiamento coletivo para organizações da sociedade civil com projetos em diversas áreas. Saiba mais sobre o Apoie acessando apoie3setor.org.br, apoie3setor.com.br, o 3 em numeral, apoie3setor.com.br. Joel, e eu, como síntese, né, do programa de hoje, eu quero dizer o seguinte: a solução para todos esses conflitos que estão acontecendo hoje, né, que muito bem foram tratados pela Flávia, pela Soraya, posso sintetizar em uma palavra: tolerância de ambos os lados. Se as sociedades forem mais tolerantes, nós conseguiremos ter um melhor entendimento de como são as pessoas que não professam a nossa religião e que não têm a nossa cultura, de ambos os lados.
Isso
Tolerância.
vale para a sociedade brasileira, Frank.
Também.
Nós sofremos atavicamente de uma intolerância desse país aqui absurda. Um
Sem dúvida.
minuto para cada convidada para nós. Obrigado, Frank. Um minuto para cada convidada para o seu encerramento. Começo com você, Soraya. O que você gostaria de deixar aí registrado? O que mais importante você gostaria de deixar registrado na nossa conversa a respeito do tema do programa de hoje?
Muito obrigada, obrigada pela oportunidade, pelo espaço, muito importante. Eu queria deixar duas questões. Primeiro, a opressão machista ela serve para manter as mulheres fora do espaço público. E isso é internacional, mundial, né? Então, ela tem a ver, ela é um instrumento do sistema capitalista, do imperialismo, e eu acho que essa luta tem que seguir junto, né? A opressão machista é inseparável dessa luta anticapitalista, antiimperialista. Esse é o ponto um. O segundo ponto é que as mulheres busquem conhecer as pessoas, né? Não só as mulheres, as brasileiras, brasileiras, busquem conhecer, né, melhor o que é o Islã, o que é árabe, o que não é, sabe? Porque, infelizmente, a generalização que é feita e o reducionismo nessa mídia de massas impede a informação, na verdade,
E
confunde e desinforma.
provoca um preconceito, né? E provoca um
E
preconceito.
a gente vê que em momentos como este agora, em que é dada uma visibilidade maior e outros, né, a islamofobia cresce no Brasil. E as mulheres são o principal alvo. Então, o que
Soraya.
eu quero dizer para vocês é: busquem conhecer. É isso. Muito
Pois é.
obrigada.
Obrigado pela sua entrevista. Flávia, suas conclusões finais em um minuto, por favor. Que eu estou fechando o programa,
Bom,
estourando aqui.
agradeço também a oportunidade, né? Parabenizo, né, pelo tema, né? Eu acho importantíssimo a gente discutir e abrir, né, essa discussão para as pessoas, né? Porque exatamente, né, a gente toma uma parte pelo todo, né, e acaba julgando uma religião por um grupo pequeno, né, e generaliza isso. Isso é muito perigoso, né, porque a gente tem bilhões aí, né, de muçulmanos que professam a sua fé, levam a sua vida normal, a sua vida, ajudando as pessoas, né, tendo uma vida pacífica, né, e são alvos, né, quando algo desse tipo acontece, eles acabam sendo alvos aí de islamofobia, e os meus colegas muçulmanos, né, desde que isso aconteceu, eles estão nas redes sociais se explicando, né. Eu acho isso muito triste, né? Você ter que explicar a sua religião, dizer, olha, eu não sou isso, né? Por causa de um grupo minúsculo que tem a ver com o contexto político e cultural daquela região, né? Isso não traduz a religião. Então, eu acho que conhecimento e tolerância, né?
Muito obrigado a você, Flávia, e a Soraya. O Observatório na Brasil Atual está terminando. Agradeço a presença de Flávia Pasqualin, professora, e a Soraya Bisli, que é jornalista palestino-brasileira. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às 9 horas, acompanhe nosso programa Brasil Cidadão, sempre com assuntos importantes da atualidade. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu na Brasil Atual mais uma edição do Observatório do Terceiro Setor, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.